Boa noite, queridos. Graça e a paz de Jesus com vocês. Que bom que você está aqui. E eu espero que você seja inundado aí pela presença de Deus e algo especial aconteça com você, com sua mente, com seu coração, e você experimente a vontade de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Pai Celestial, muito obrigado por esse lugar que nós temos para nos unirmos, juntarmos em torno de Jesus, louvarmos, adorarmos e aprendermos a palavra do Senhor. Muito obrigado. O Senhor nos deu e é para louvor da Tua glória. E obrigado por cada pessoa que veio, cada pessoa que está na internet vendo, e que o Teu Espírito possa mexer com cada um de nós, comigo que falo e com todos que ouvem, para que a Tua Palavra possa encontrar espaço dentro de nós e possa mover-nos na direção de uma transformação, de uma mudança que nos faça cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Fala conosco, eu te peço. Amém. Romanos capítulo 2, nós vamos ler todo o capítulo 2. Eu estou lendo alguns livros juntos e um deles é Romanos. E foi muito especial ler mais uma vez essa carta de Paulo. E quando chegou nesse capítulo 2, onde eu fiquei, ele foi muito importante para mim essa semana, essas duas semanas. E por isso eu quero compartilhar aquilo que eu, como eu li Romanos capítulo 2. Portanto, você que julga os outros é inculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, o simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. Quando? Para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas honra e glória e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. De fato, quando os justos que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as justiças, mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece a lei, mas se você desobedece a lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita, e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei num tema assim. Eu gosto de inventar uns temas. Evangélicos e não evangélicos, quem é o melhor? Quem são os melhores? E eu quero responder essa pergunta, eu não, Paulo, responder essa pergunta de forma muito clara. Quando ele começa no capítulo 2, dizendo, portanto, esse portanto, ele está falando, está fazendo uma conclusão de tudo que foi dito antes. E o que é dito antes, Paulo apresenta uma humanidade em degradação. Ele não fala de um povo específico, a humanidade em degradação. Por isso que ele fala que eles trocaram a glória de Deus pela glória dos homens. E ele começa a falar de todo o processo de degradação do ser humano. E quando ele chega no capítulo 2, ele diz, portanto, concluindo, fazendo uma conclusão desse assunto que é a degradação de toda a humanidade, ele diz, aí ele começa a falar para quem? Para os judeus. Os judeus eram superiores, eram melhores, eles eram mais espirituais, pelo menos era como eles se achavam. Os que não eram judeus, para eles não tinham valor nenhum, eram tratados como um cachorro. Então Paulo fala para os judeus e fala para nós. Nós acreditamos que a Bíblia, ela perpassa o tempo, chega para nós. Então Paulo está falando para os crentes, para os evangélicos, para os cristãos, para os católicos, para todos que se acham cristãos. Ele disse, portanto, vocês, católicos, evangélicos, cristãos, qualquer que seja a sua nomenclatura, você que é indesculpável porque julga o outro. Por que ele é indesculpável porque julga o outro? Porque quem julga o outro, e aqui não é um juízo dos juízes, é um juízo de condenação do outro, do irmão, é porque quando eu julgo o outro, quando você julga o outro, eu estou me considerando, você está se considerando superior a eles. Quando eu julgo o não crente, o pagão, o sem Deus, eu estou dizendo que ele está fora da presença de Deus, e alguns dizem assim, declaradamente, que eles estão no inferno. Então eu estou dizendo que eu, porque sou evangélico, cristão, sou melhor do que ele, quando eu tomo essa posição de juiz do irmão. E Paulo diz, portanto, você que julga é indesculpável. Todos que tomam essa posição de juiz do outro é indesculpável, sabe por quê? Porque está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você julga, e pratica as mesmas coisas. Todo crítico do outro, todo juiz do outro, é alguém que quer desviar a atenção dele para o outro. Ele está querendo chamar a atenção do outro para que ele não seja o foco, que o holofote não esteja sobre ele. E os cristãos fazem isso muito bem. Eu diria, os evangélicos fazem isso muito bem. Nós somos uma faca afiada para condenar o outro. Condenar o outro. Por quê? Porque em condenando, em jogando-os no inferno, eu digo que eu sou mais santo, que eu estou mais perto de Deus. E ele diz, e você pratica as mesmas coisas. Ele só não compreende, é que o juízo de Deus, e eu estou apenas lendo o texto, que o juízo de Deus é contra quem pratica tais coisas, ou seja, quem faz esse tipo de juízo, porque Deus julga pela verdade e não pela performance. Deus não julga porque você vai à igreja, Deus não julga porque você dá dinheiro, Deus não julga porque você faz qualquer coisa boa para alguém, Deus julga por dentro. Nós olhamos o exterior, mas Deus vê por dentro de cada um de nós. Nós nos julgamos superiores, aí eu falo para nós crentes, nós nos julgamos superiores, nós passamos muito tempo dizendo que alguns irmãos, porque frequentam tais igrejas, eles não são de Deus. Eu até já brinquei muitas vezes aqui, quando a gente chegava em um velório, tinha uma pessoa lá, estendida no chão, né, como a música diz, e a gente fazia pergunta assim, é crente? Aí falou, não. Aí falou, já fazia um assim, coitado, foi para o inferno porque não era crente. Fazíamos muito isso, e alguns ainda fazem. E Deus disse, sabemos que o juízo de Deus é contra quem pratica essas coisas. E assim, quando você, um simples homem, eu gosto dessa frase de Paulo, ou seja, você que pensa que é o judeu separado, o povo de Deus, você que pensa que é evangélico porque um dia disse, ei Jesus, tu é o Senhor da minha vida, e isso agora te deu o direito diante de Deus, te deu uma posição de destaque, que Deus olha para você e diz, olha, esse aqui é especial. E Paulo diz, não, você é simples homem. Crente, você é um simples homem. Mulher crente, você é uma simples mulher. Nós somos assim. Simples homens os julga, mas pratica as mesmas coisas. Como é que você pensa que vai escapar? Será que nós pensamos que nós ludibriamos Deus pela nossa frequência aos cultos? Porque nós fomos batizados um dia? Será que nós ludibriamos Deus apenas porque nós damos o nosso... nossa oferta mensal, ou sei lá, da forma que dê. Será? Ele diz, olha, Deus julga segundo a verdade. Será que nós escaparemos do juízo de Deus? A gente pode até escapar do juízo do outro, porque ele olha para você e diz, esse homem, essa mulher é muito espiritual, gente boa. Olha como ele louva, olha como ela louva, olha como ela faz, olha como ela ajuda para que as coisas funcionem bem. Olha como ele vive. Ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus e da tolerância e a paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Querido, nós aprendemos o seguinte, eu aprendi assim, que quando me deram a oportunidade de dizer, Jesus, entra na minha vida, seja o Senhor meu, então eu estou salvo. Não foi isso que nós aprendemos? Foi isso que eu aprendi. A maioria de vocês aprendeu a mesma coisa. E nós passamos a pensar, agora que porque eu falei tais coisas, então agora eu tenho um direito diante de Deus, de ter isso que nós chamamos de salvação. E Paulo diz assim, não, você esquece, judeu, evangélico, cristão, que é a tolerância e a paciência de Deus que te levou ao arrependimento. Foi a graça de Deus. Não foi você, Não foi sua abstração, não, foi a misericórdia de Deus. Foi apenas a misericórdia de Deus. Isso para que a gente se ponha no lugar de simples homem, simples mulher, que não se arvora agora do título cristão, crente, evangélico, que não se acha superior àquele que não é, que não passa nem na porta dos que não são, que não entra na casa dos que não são, não permite, não permanece no lugar onde não está se louvando a Deus. E nós somos ensinados assim: não esteja num ambiente que as pessoas não estão louvando a Deus, não são cristãos. Eu frequento muitos deles. E eu entro e saio do mesmo jeito que entrei. E não deixei de ser o que eu sou. E nem deixarei de ir aonde eu vou. Sabe por quê? Porque não é o lugar que me transforma. Eu não tenho o que tenho, não por causa dos meus méritos, mas por causa da graça de Deus. Eu sou um simples homem. Você é um simples homem. Você é uma simples mulher. Você não é muito importante porque é crente. Não é mais importante do que o não crente. Porque é exatamente isso que Paulo está dizendo. Quando ele fala no capítulo 1 que a humanidade está em degradação, é muito provável que, se parasse bem aqui, nós estaríamos dizendo: eles estão em degradação, eles estão em perdição, mas nós não, nós somos bons, nós somos melhores do que eles. E Paulo vem e destrói com esse pensar de que somos melhores. Esse pensar de que nós temos um mérito diante de Deus, que agora Ele nos coloca numa posição que somos mais importantes do que todos. Queridos, como entendo, Jesus morreu por todos os homens e todas as mulheres em todas as épocas. Não deixou um de fora. Jesus perdoou todos os homens e todas as mulheres em todas as épocas e não deixou ninguém de fora. Então faça só um exercício simples. Olha para o teu lado e do teu lado tem um perdoado e uma perdoada. Pode olhar aí, está perdoado. Diz para ele assim: você está perdoado por Jesus, não é pelo pastor, é por Jesus. Mas alguém diz assim: mas você não sabe o que esse cara fez. Ele não interessa, ele já está perdoado. Amém, gente boa? Isso para mim é uma notícia maravilhosa. Para alguns crentes não, mas está errado. Peraí, ele confessou Jesus? Não, ele está perdoado, confessando ou não. Sendo membro de uma igreja evangélica católica ou não. Ele é perdoado, ele foi perdoado. Talvez ele não saiba o que fazer com esse perdão, mas ele foi perdoado. É um simples homem agora perdoado, porque eu e você, nós fomos levados ao arrependimento, à consciência desse perdão, por causa da bondade, da misericórdia, da tolerância e da graça de Deus. Portanto, eu não sou melhor do que o outro. Então você, querido, uma pergunta que eu sei qual a resposta, mas vou perguntar: quantos tem na sua família gente que não é crente, não é cristão, não está nem aí para Deus? Quantos tem? Deixa eu ver aí. Só? Para mim todas as famílias têm esse povo. Eles estão perdoados e você não é melhor do que eles. Amém, queridos? Você não é melhor do que eles. Então para de se afastar. Porque se você acredita que você é luz, e você acredita que eles são trevas, e se você se afasta, ele continua nas trevas, e você supostamente na sua luz. Então vamos continuar lendo. Contudo, por causa da sua teimosia. Ele está falando com crente. Paulo fala com crente. Contudo, por causa da sua teimosia, por causa da sua, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Porque você continua julgando-se superior, mais importante, melhor, protegido de Deus, e aquele outro está destinado à perdição eterna. Por causa do seu coração obstinado, você está acumulando ira, quando se revelará o julgamento de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai retribuir cada um conforme o seu procedimento. Anota, arrisca na tua Bíblia, procedimento. É como você vive, é como você se relaciona, é como você procede na vida. Não é a garantia de poder dizer: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida, e ele vive como um diabo. Ele vive como um demônio, ele vive perseguindo as pessoas, fazendo mal, mas é crente. E ele não compreende que o que mostra que você é, é como você vive. É procedimento. É vivência. Deus retribuirá a cada um conforme o quê? A sua membresia da igreja, porque ele era membro da casa do Senhor. É isso? Porque ele dava o dízimo todo mês. É isso? Não. Mas é porque ele ajudava os projetos sociais? Não. É como você vive no meio das pessoas. Procedimento. Está escrito aí no seu texto da Bíblia. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistindo em que? Em fazer o bem. Fazer é viver, jeito de viver. Nós nos acostumamos a um processo ilusório. Nós já fizemos muitas vezes isso aqui. Induzíamos as pessoas a repetir uma oração. E depois de repetir, dizíamos: você agora é convertido. E a pessoa achava-se convertido, mas continuava a viver do mesmo jeito. Porque nós deixamos de ensinar que o que mostra a conversão é o proceder. Deixamos de ensinar que a salvação não é um passaporte para o céu. A salvação é um jeito de viver na terra. Porque o céu a gente nem sabe quando e como será. Apenas nós temos a convicção que moraremos com Deus, sim. Mas o que reflete essa minha convicção de morar com Deus amanhã é como eu vivo hoje. Amém, queridos? Como eu vivo hoje. Então, ele dará vida eterna. E essa vida eterna, para mim, ela é muito mais do que a eternidade. É um tipo de vida aqui na terra, que mostra que Deus habita em nós. Muito mais. Dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem. Queridos, crente é quem faz bem. Quem faz o bem ao mundo. Que faz o bem ao outro. Que busca glória, honra e imortalidade. Mas haverá indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade. O rejeitar a verdade não é o rejeitar o conhecimento da verdade. É rejeitar a transformação que a verdade pode fazer dentro. É essa que é a rejeição da verdade. E segue a injustiça. Verso 9 diz: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Lembra, fazer o bem, praticar o mal, é proceder, é como vivemos aqui. Como vivemos aqui? Parece que nós ensinamos as pessoas a estar na igreja e fazer todo o ritual, cumprir todas as nossas doutrinas e teologias, mas depois que elas saem de lá, aí vive do jeito que quer. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Aí ele diz uma outra coisa que eu também gosto. Primeiro do judeu que se acha melhor do que todo mundo, e eu colocaria, se eu fosse escrever hoje, dizia: primeiro do evangélico, primeiro do cristão que se acha melhor do que todo mundo, e também do grego. Ou primeiro do cristão e também do não cristão, do evangélico e do não evangélico. Angústia, tribulação, primeiro do cristão e depois do não cristão. É minha nova versão atualizada do texto de Paulo. Mas glória e honra para todo que pratica o bem, primeiro do cristão e depois do não cristão. Gente, esse negócio é espetacular. Paulo já disse isso aqui há muitos anos e a gente fica dizendo coisas que Paulo não disse. Eu acho que quando nós chegarmos no céu, Paulo vai atrás de muita gente, puxar a orelha e dizer: eu não falei aquilo não, tu interpretou tudo errado. Primeiro do cristão e depois do não cristão. Mas todos, ou atribulados ou perdoados, limpos, abençoados, honra e paz. Por quê? Porque em Deus não há parcialidade. Deus não conhece cristão e não cristão. Eu gostei de ler um livro muito bom do reverendo Desmond Tutu. Ele fala: Deus não é cristão. É ótimo livro. Leia: Deus não é cristão. E Deus não é cristão, Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é nada disso. Deus é Deus. E Ele é imparcial. Ele não tem filhos prediletos, porque os judeus se achavam prediletos, né? Eles se achavam superiores. E Paulo diz: olha, vocês estão enganados, em Deus não há parcialidade. Aí ele diz uma outra coisa aqui que eu fiquei encantado com Paulo mais uma vez esses dias. Olha o que Paulo diz aqui, ó. O que que nós acreditamos? Nós acreditamos que tem que chegar um dia na sua vida, e que você tem que fazer essa oração: Senhor Jesus, entra na minha vida. Aí você se torna um filho de Deus, e aí você tem o seu passaporte para o céu. Aí eu pergunto: e os que nunca tiveram essa oportunidade, hein? O cara mora lá no meio do mato, nunca ninguém falou de Jesus para ele, nunca. E aí, ele morre e vai para o inferno? Sinceramente, vai, Neemias? Vai, César? Não sabe, né? Não vai. Por um motivo, vou te mostrar por quê e como. Porque, assim, né? Porque nós recebemos o seguinte ensino: você tem que evangelizar. Aí eu não evangelizei meu irmão Saulo. Não evangelizei. Aí Saulo parte dessa para melhor. Morre. Aí o que acontece? Saulo vai para o inferno, porque Tomás não pregou o evangelho para ele. E Tomás vai para o céu. É justo, Saulo? Não, então tem que ir junto para o inferno, nós dois, porque eu não cumpri a minha parte. O negócio está confuso hoje, né? Mas é o que eu creio, gente. É o que eu creio. Não pode ser assim. Aí o cara está lá no mato, não sabia de nada. O que acontece com ele? Paulo explica. Não é Tomás, é Paulo. Todo aquele que pecar sem lei, sem conhecer, sem o Evangelho, sem os mandamentos, sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. E aquele versículo que diz, alguém deve estar lembrando, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu ouvi, não é esse ouvir, é outro ouvir. Não é os que ouvem que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, eles estão declarados justos. De fato, quando os gentios, aí vem aqui, ó, crente, presta atenção aqui, crente. Tu não presta atenção, presta atenção. De fato, quando os crentes que não têm a lei, quando os que não, gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, ou seja, ele tem algo gravado dentro dele, mesmo sem ter ouvido nada. A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Pois é. Quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Há um senso de certo e errado impresso no ser humano. Em qualquer lugar, mesmo onde não tem igreja, não tem pastor, não tem padre, não tem nenhum sacerdote, não tem ninguém, mas há um senso de certo e errado escrito em nós. Nós é que fazemos opção por escolher o certo e errado, e nós seremos julgados por Deus pela essa escolha. Está dando para entender? Então vou continuar. De fato, mais uma vez, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possua lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. É a história do menino que eu já contei aqui, mas vou contar de novo, que o pai disse, eu vou criar meu filho sem Deus. Ele não vai saber da existência de Deus. Ele não vai saber da existência de Deus. Foi nada não, gente. Só menino que cai, deixa cair coisa. Aí ele vai morar no meio do mato, uma cabana sozinho, ele e o filho. E o menino foi crescendo na adolescência. O menino começou a sair de casa finalzinho da tarde e passar algumas horas lá, que ele não sabia onde era. Aí ele ficou, onde que esse menino está indo? Aí um dia ele foi, olhou de longe, o menino estava num penhasco assim, mãos levantadas, o pôr do sol lindíssimo na frente, e ele está falando com o sol, dizendo, eu adoro aquele que te criou. Ninguém disse para ele que Deus existia. Há um senso escrito em nós, há uma lei escrita em nós, em todos os seres humanos, e nós seremos responsabilizados por esse senso de certo e errado, quando nós tomamos as decisões certas ou erradas. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos, deles, ora acusando, ora defendendo-os. Então, uma pessoa que nunca teve a oportunidade de ser levado ao conhecimento do Evangelho, ele é indesculpável também. Porque há um senso escrito dentro de nós. E eu falei, este foi perdoado. Este que nunca ouviu falar de Jesus foi perdoado. Ou então nós não cremos que o sangue de Jesus foi derramado sobre toda a humanidade. Foi só para os que creem. E eu não creio dessa forma. foi sobre todas as pessoas. Então esta pessoa que não sabe nada de Jesus da cruz, absolutamente nada, não ouviu nada do Evangelho, mas ele tem um senso de certo e errado, então ele busca proceder certo, e por causa desse procedimento, o perdão se instala nele e absolve ele diante de Deus. É como eu creio. Senão os índios, algumas que estão aí afastados, vão todos viver eternamente sem Deus. Eu não creio nesse Deus perverso. Eu creio num Deus bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é amor, gente boa. Deus é amor. Eu não tenho prazer nenhum em dizer que fulano de tal não vai viver com Deus. Nenhum prazer. Nenhum prazer. Eu já estive num velório de uma pessoa que eu não conhecia, não sabia quem era, me pediu que falasse. Aí eu disse: o homem morre e o seu corpo volta para a terra, mas o seu espírito volta para Deus que o deu. E lá ele se resolve. Deus não tem nada a ver com isso. Lá ele se resolve. Então, queridos, isso aqui é importante para aquelas pessoas. Nós pregamos: olha, Deus perdoa os seus pecados. E a pessoa diz assim: mas que pecado é esse? Eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, nunca fiz nada de ruim, nada moralmente condenável. Mas não é essa a consciência. É, você tem dentro de você, inscrito por Deus, o senso de certo e errado. E como você decide viver, isto o responsabiliza. Isto me responsabiliza. Porque Jesus morreu por todos. Por todos. A salvação vem por causa de Jesus. Ela foi estabelecida para todos. Alguns dirão: não quero, quero fazer o errado. Mas foi para todos. Para todos. E chegou o verso 17. Estou quase chegando na resposta da pergunta, que é o título da mensagem. Ora, você leva o nome de judeu. Judeu, querido, não é nacionalidade. Judeu é religião. Quando uma pessoa diz que é judeu, não é necessariamente israelita. É, ele tem uma religião. A nacionalidade é israelita. Quando você leva o nome de judeu e apoia-se na lei e orgulha-se de... Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você leva o nome de crente, de evangélico ou de católico, que são os cristãos, apoia-se nos mandamentos e orgulha-se de Deus. Deus é o meu Deus, é o único Senhor. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído. Você conhece a vontade de Deus, você conhece a teologia, você conhece a doutrina, e você se considera instruído por esses mandamentos. Você está convencido que é guia de cegos, luz do mundo, ou luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Ou seja, eu conheço, eu fiz o curso de discipulado, eu aprendi as doutrinas principais, eu sei sobre a doutrina do Espírito Santo, do batismo, eu sei o que é a certeza de salvação, eu sei sobre tudo isso. Isso tudo aqui está gravado no meu coração e na minha mente, eu sei. Ele disse: você é guia de cegos, se acha que você é mais importante, melhor, porque você tem todo esse conhecimento. E então, ele pergunta: você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que diz para os outros como os outros devem viver, por que você não aplica isso em você mesmo? Você é luz do mundo, Jesus disse. Então, eu sou luz para iluminar as trevas, sendo luz e não sendo trevas. Então, primeiro eu tenho que ser luz para poder conseguir iluminar. Você ensina os outros, mas não ensina a si mesmo? Aí ele começa a mostrar. Você prega contra o furto e furta. E ele vai começar a falar de procedimento, jeito de viver. Gente, é muito fácil aqui, essa posição aqui é fácil falar. O pessoal diz que papel e microfone aceita tudo, não reclama. Porque é fácil dizer para vocês o que deve ser feito e sair daqui e não fazer nada do que é dito. É muito fácil. E é uma responsabilidade grande, sabe por quê? Porque eu, quando eu faço assim, eu prego contra mim mesmo. E isso aqui é contra mim. Quando eu li, sou eu. Não é para vocês, é para mim. É para mim. Porque eu digo coisas que são certas, eu acredito, mas essas, elas devem se encontrar espaço dentro de mim. Então você diz que é para o outro não furtar e furta, engana. É a mesma coisa dizer que eu devo, você deve dar o seu dízimo e não dá, é mentiroso. Você diz que não deve adulterar e adultera. Você diz que não deve fazer certas coisas, mas é isso que você faz. Por isso que falar pode ser contra quem fala. E a responsabilidade de quem fala é muito grande. Nós não somos santos, não. Pode ter certeza disso. Mas falando por mim, eu tento viver esses negócios. Erro é muito, mas tento. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, se orgulha da sua teologia, se orgulha da sua doutrina. Nossa doutrina é a mais perfeita, é a mais bíblica. Mas desonra a Deus desobedecendo a lei, os mandamentos. Viu, sempre batendo no mesmo ponto. Procedimento, jeito de viver. Gente, não é cantar, não é bater palma, não é pregar, não é nada disso. É como você vive. É jeito de viver. Você se orgulha da lei e desonra a Deus desobedecendo a lei. E o verso 24 é a resposta da pergunta: quem é melhor? Evangélicos ou não evangélicos? Crentes ou não crentes? Vou fazer uma pergunta. Por quê? Por quê? Que muitas vezes o nome de Jesus é blasfemado nas ruas. Por quê? Por quê? Você já viu em algumas paradas que tem aí, o pessoal bota alguém crucificando de cabeça para baixo, tem Jesus simulando relação sexual, é um negócio horroroso, os crentes ficam tudo em polvorosa, louco. Por que eles fazem isso? A minha pergunta é: Jesus é o culpado disso? É Jesus que revoltou tanto eles, que eles agora, Jesus, eu vou, ia dizer um palavrão, mas não vai dar. Eu vou esculhambar o teu nome aí, era outro nome, mas tem muito crente aqui, não vai dar certo. Eu vou jogar o teu nome na lama. E diz um monte de impropério contra Jesus que choca a gente. Por quê? Jesus não fez nada contra eles? Fez através de nós. Olha o que Paulo diz, verso 24. Pois está escrito lá em Isaías: O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, judeus. Reescrevendo: o nome de Jesus é blasfemado hoje, nos nossos dias, por causa da igreja evangélica, por causa dos crentes, por causa dos católicos. No nosso jeito de viver, os empurra para essas coisas loucas, que nós não aprovamos, mas nós não toleramos, nós não tratamos com misericórdia, nós não amamos, nós odiamos. O que que eles acham que eles vão fazer? Então eu vou me revoltar contra, e diz um monte de loucuras contra a própria vida deles. Deu para entender agora? Que a gente precisa mudar o jeito de viver para poder fazer com que as pessoas tenham respeito, porque eles, em olhando o nosso jeito de viver, eles vão olhar assim: Jesus é desse jeito aí, ele me ama, ele me perdoa, ele me dá a mão, ele me acolhe. E o jeito de viver deles pode ser mudado. Pode ser mudado. Isso é uma responsabilidade muito grande nossa, gente boa. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Em dizer que somos de Jesus. Nós somos os representantes de Jesus e representamos Jesus de forma muito ruim. A imagem que Jesus tem, que é demonstrada por nós, não é boa para alguns, e por isso eles batem em quem? Em Jesus, porque eles ofendem a nós. Se nós tivéssemos outros jeitos de viver, não significa aprovar comportamento de ninguém, mas significa agir com misericórdia, que como Deus age conosco, quando Ele fala assim: você, deixa eu encontrar aqui, você esqueceu ou desprezou as riquezas da sua bondade, da sua tolerância, da paciência que Deus teve com você, e agora você não tem tolerância, nem paciência, e nem nenhum amor por essas pessoas, a fim de que também eles sejam alcançados. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O nome de Deus é blasfemado por causa de nós. Nós. Por isso, não me ofende quando as pessoas falam qualquer coisa sobre Jesus, porque Jesus não está, não toca em Jesus isso. Ele está dizendo do mesmo jeito assim, quando ele olha para cá e olha essas loucuras, ele diz para o pai assim: pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele continua dizendo a mesma coisa: pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E concluindo aqui, a circuncisão, o batismo, a tua confissão de que Jesus é o Senhor da tua vida, só tem valor se você obedece os mandamentos. Não é uma frase mágica que muda a sua vida, não. Obedece os mandamentos. Mas se você desobedece, a sua circuncisão, ou o seu batismo, a sua frequência na igreja, o seu dízimo todo mês, já se tornou nada. É reescrevendo Paulo aqui. Se aqueles que não são batizados, não são convertidos, não são membros da igreja, obedecem aos preceitos da lei, não serão eles, Paulo foi muito corajoso escrever isso aqui, não serão eles considerados judeus ou circuncidados? Não serão eles considerados gente de Deus, porque ainda que não conhece nada disso, eles optaram por aquele senso de certo e errado dentro de si, pelo certo. Pelo certo. Então aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Aquele que não é evangélico, que não é cristão, que não participa dos cultos, mas obedece o senso de certo e errado dentro de si, inscrito pelo Espírito de Deus, condenará os que têm a teologia, a doutrina, a lei, o batismo, condenará. Isso é muito sério. É o que Jesus falou assim: prostitutas e publicanos entram na frente de vocês no reino de Deus. Uau! Não é judeu quem é o apenas exteriormente, não é evangélico quem apenas um dia fez uma confissão, não é crente apenas aquele que um dia fez uma confissão, nem é a circuncisão, nem é o batismo meramente exterior ou físico, é por dentro. Não, judeu evangélico é interiormente, é por dentro, é o jeito de viver que mostra que você é. Repetindo o verso 9, não, judeu é quem o é interiormente, e a circuncisão é operada no coração. Pelo Espírito de Deus e pela lei não escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. É isso. Deus abençoe vocês. E que o Espírito faça você compreender tudo isso. Graças de Deus sobre ti.